deputadas, penso que estamos em condições de começar a nossa reunião, temos quórum e, portanto, como não temos muito tempo, eu então dava já início aos nossos trabalhos, decidi marcar a reunião para hoje com dois pontos, o pronúncio da subcomissão sobre a proposta de declaração universal sobre igualdade de género e depois a fixação do calendário para a proposta e o projeto de lei sobre a lei da paridade nas empresas. Relativamente ao primeiro ponto, apercebi-me que, pelos mails que foram trocados, que havia posições diversas dos vários grupos parlamentares, e achei por bem, quando obviamente não há consenso sobre uma determinada matéria, achei por bem colocar este ponto aqui em discussão para ver se conseguimos ainda avançar um consenso, dada a importância desta matéria, ou para discutirmos, seja a decisão aquela que vier a ser adotada aqui no âmbito da nossa reunião. Assim sendo, eu passava a palavra aos grupos parlamentares sobre o ponto número 1. Sandra Cunha, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também li os e-mails relativamente à proposta da Declaração Universal sobre a Igualdade de Género e eu tinha ficado com a ideia, na última reunião que tivemos, que se trataria deste processo no âmbito da subcomissão e na altura também fez todo o sentido que assim fosse, até porque versa precisamente sobre as matérias que esta subcomissão trata e até tinha ficado com a ideia, portanto haveria uma proposta de se ouvir em audição, portanto o doutor, agora não me lembro o nome dele, escapou-me, exatamente, Rui Nunes, era algo também que gostaria, até porque apesar deles terem, na declaração terem um e-mail para sugestões, eu de facto tinha duas pequenas sugestões para fazer e estava à espera que essa audição se viesse a concretizar e parece-me realmente que faz todo o sentido fazê-la no âmbito da subcomissão, não percebo porque muito bem, porque é que se estará a sobrecarregar a primeira comissão em que já temos uma agenda tão cheia, aliás temos uma série de coisas em atraso, portanto por esse motivo e principalmente porque acho que a matéria em discussão cabe perfeitamente no âmbito da subcomissão, portanto eu tinha ficado com a ideia que seria tratado de facto pela subcomissão. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todas. Reforçando aquilo que foi dito, a mim também me parece que essa foi a ideia que ficou, pelo menos para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu queria recordar que todas as matérias são, em última instância, da primeira comissão e depois existe a subcomissão. E, concretamente, no que este assunto diz respeito, houve um despacho do Presidente da Primeira Comissão, portanto, menos sentido nos faz estarmos nós próprias a esvaziar-nos de uma competência que me parece ser da subcomissão por inerência e reforçada por um despacho do Presidente e também da Primeira Comissão. E também tínhamos ficado com a ideia que, sendo, portanto, matéria da subcomissão desta subcomissão, que a audição do professor Rui Nunes aqui se faria nos termos em que já foi aqui referido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum grupo parlamentar ou Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Sr. Presidente, esta discussão também me passou um bocadinho ao lado, confesso. Porque eu creio que também, quer dizer, trata-se de um parecer, não estamos aqui a discutir nada que seja, que coloque em causa o funcionamento da Comissão ou que isso vá colidir com os trabalhos do plenário da Comissão. Mas eu acho que houve um despacho do Presidente. O Presidente fez um despacho. No âmbito das competências desta Comissão, esse despacho enquadra-se totalmente. E, portanto, nós entendemos que esse despacho deve ser cumprido e a subcomissão deve nomear a relatora para o parecer. Agora, também já agora aproveito para colocar uma questão de ordem mais pragmática. A elaboração do parecer, por si só, merece o quê? Merece uma discussão e uma votação, uma apresentação por parte de quem foi nomeado relator e uma discussão aqui na Comissão. Ou faremos alguma reunião extraordinária para discutir o parecer?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Era, de facto, esse o ponto que eu iria colocar à discussão depois dos grupos parlamentares se pronunciarem sobre esta questão anterior, portanto, em função do parecer que tivermos que emitir, há duas formas, obviamente, de avançar com o parecer. Ou nomear uma relatora, ou então fazer um parecer de concordância genérica, dada a relevância da matéria, quer para a Assembleia da República, quer para a Igualdade de Género, e, portanto, eu, depois desta discussão, gostaria também de colocar esse outro ponto à vossa discussão, para as senhoras deputadas decidirem o formato que o parecer deve ter, que o parecer solicitado pelo Sr. Presidente da Primeira deve ter pela nossa parte. Sra. Deputada Ângela Guerra, faz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas. Peço desculpa pelo meu atraso e, em primeiro lugar, antes de começar no ponto 1, eu gostava de manifestar o meu profundo desacordo com a forma como esta forma e o conteúdo também, como foi marcada esta reunião, porque para nós é absolutamente impossível. Imagino que para os outros grupos parlamentares seja da mesma maneira, de um dia para o outro conseguir estar aqui e preparar as coisas, e foi assim que foi feito. Ontem recebemos a convocatória e hoje estamos aqui às 14h30 e tivemos que desmarcar naturalmente outras coisas. Isso aconteceu com o nosso grupo parlamentar. E, portanto, eu agradecia que, doravante, Sra. Presidente, pudesse ter isso em consideração, que efetivamente as reuniões pudessem ser marcadas com alguma outra antecedência. Relativamente ao ponto 1, fico agradada pela forma como as mentes evoluíram desde o último debate que aqui fizemos sobre este assunto, que não foi assim tão aprofundado, porque acho que não estavam presentes todos os grupos parlamentares, mas efetivamente naquele dia aquilo que aqui foi dito foi que entendíamos todos que isto era matéria da primeira comissão. E eu continuo a entender isso, acho que isto é matéria da primeira comissão. Mas havendo como há um despacho do Sr. Presidente da primeira comissão, como as minhas colegas já referiram anteriormente, claro está que o grupo parlamentar do PSD dá acolhimento ao despacho do Sr. Presidente e não se opõe a que efetivamente esta pronúncia por parte da subcomissão possa ser feita aqui e esta análise da proposta da Declaração Universal sobre a Igualdade do Género possa ser feita na subcomissão. Não percebo porque é que tem que ser feito um parecer, não li em lado nenhum que tivesse que ser feito um parecer, apenas nos pareceu que era necessário fazer uma pronúncia, pronunciar-nos sobre esta Declaração Universal. Uma deliberação aqui na Comissão, um debate, uma análise e depois uma deliberação. Se há alguma coisa contra, se devemos alterar alguma coisa, se algum parlamentar pretende fazer propostas em sentido de não concordar com alguma das matérias que aqui constam desta Declaração Universal. Mas também não nos opomos, que, Sra. Presidente, que, se assim seja, que assim seja entendido por todos, que seja feito este parecer e que seja nomeado o relator para o efeito. O que estranhamos é que de uma semana para a outra as coisas vão variando e vão mudando de opinião e, entretanto, as coisas vão sendo acomodadas desta forma. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Dias da Silva quer tomar a palavra. Seguramente sim, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por pedir-lhe antes de mais desculpa pelo meu atraso e dizer que, não obstante o facto de ter chegado atrasada, como já disse. Nós termos aqui, enfim, não temos... Entendemos que nesta matéria a pronúncia da subcomissão é importante, mas talvez fizesse mais sentido cada partido poder fazê-lo isoladamente. Ou se assim não for e não se entender, que ao menos esta pronúncia seja feita em conjunto, ou seja, que seja que assim te faça o que entender, mas que dê a consultar e a analisar a cada um dos partidos para que possam propor aquilo que bem entenderem nesta matéria. Mas o que nos parecia fazer mais sentido, Sra. Presidente, era que cada partido se pronunciasse sobre esta matéria, no sentido de poder eventualmente até fazer alguma proposta, não sei. E, portanto, parecer-nos-ia mais sensato fazer-se assim. Não fazemos nenhum cavalo de batalha em relação a isso, evidentemente, mas se houver uma pronúncia conjunta da SIND, então que cada partido se pronuncie no sentido de ver expostas as questões que queira e que entenda deverem ser postas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato.
Só para tentar enquadrar isto e pedir uma perspectiva histórica de precedentes no acompanhamento destas matérias, porque se estou bem a ler a matéria que estamos a tratar, estamos a falar de um documento que foi entregue pelo Presidente da Associação Nacional de Bioética. E, portanto, a minha dúvida é, não é, creio eu, normal a Assembleia da República alterar documentos que não foram construídos por nós, creio eu. E, portanto, pronto, mas por isso mesmo, quando se fala de propostas, a questão não é essa, a questão não se trata de nós recebermos um documento e os grupos parlamentares se interessarem ou não em fazer propostas sobre o documento que é de uma associação nacional. E, portanto, se é uma associação própria, com órgãos próprios, a minha dúvida, o que me pareceu, e disse-o o Sr. Deputado Ângela Guerra, de facto usei o termo parecer, porque foi o que me pareceu, faz o pedonasmo, mais normal. Mas quando disse que nós nos devíamos pronunciar, a minha pergunta foi, de facto, no sentido de perceber que tipo de pronúncia é que se propõe. Eu acho que, então, faça isto, pode-se pedir a audição do Presidente. Pronto, faz-se uma audição sobre o documento foi distribuído e cada grupo parlamentar, na audição com o Presidente, coloca as suas questões sobre esta matéria. Pronto. E aí já não há problema terem que ser 5 parceiros, nem aí já há problema ter que se fazer propostas de alteração e ficar à pá, tipo, aos trabalhos da Assembleia, a opinião de cada grupo parlamentar sobre o documento que foi distribuído. Pronto. Então, mas por isso mesmo, fazendo a audição do Presidente da Associação Nacional, cada grupo parlamentar colocará as questões que entender. Pronto. Em vez de haver 5 parceiros, porque certamente que nós temos uma visão diferente do CDS e do PSD sobre o mesmo documento, até porque isso depois criaria um precedente que todos os documentos desta natureza que fossem entregues aos Presidentes da Assembleia iriam disputar situações desse tipo, e acho que isso não é o desejável, não é? Portanto, eu acho que se calhar até poderia convidar-se, o senhor também não está obrigado a vir cá, como é óbvio, convidar-se, se assim o entender, na decorrência da entrega deste documento, de ser ouvido aqui e, de acordo com os trabalhos que conseguirmos agendar o Presidente para a audição.
Bom, senhores deputadas, acho que estamos a chegar a um consenso, que é sempre muito louvável em matéria de igualdade, e ouvir a pessoa que elabora uma declaração destas, sendo um português e é uma proposta de candidatura à Unesco, eu acho que deve ser regozijo, independentemente dos conteúdos, porque pode haver divergências em matéria de igualdade, mas a essência é sempre muito no sentido da promoção e da ultrapassagem de obstáculos que se têm colocado ao avanço destas áreas. Portanto, assim sendo, eu penso que podemos estar em condições de informar o Sr. Presidente da primeira comissão que esta subcomissão decidiu marcar uma audição, até para projetar também este documento, e iremos avançar com, se nada tiverem a opor, com a marcação da audição, manifestando desde logo o nosso agrado e a nossa saudação pelo facto de Portugal se ter apresentado com uma candidatura destas à Unesco. Portanto, se traduzi bem a expressão e o sentido dos vários grupos parlamentares, e se concordarem, encerraríamos assim este ponto número 1. Relativamente ao ponto número 2, portanto, nós temos a proposta e o projeto de lei, tinha sido solicitado que estabelecêssemos este prazo do dia 12, salvo erro, esta decisão foi já tomada há 3 semanas, e foi alegado também o facto de termos tido semanas muito atípicas no quadro das nossas marcações, por causa dos feriados, e, portanto, agora há uma solicitação para que se dilate o prazo, salvo erro, por mais 2 semanas, se não estou em erro. Portanto, eu acho que devíamos fixar um calendário, porque estamos perante matérias que gostávamos de ver tratadas e aprovadas com a urgência possível. Eu pedia às senhoras deputadas se estão em condições e se querem. Sei que esta comissão não tem prazos como todas as outras têm, o que pode ser uma vantagem, mas em algumas circunstâncias é uma dificuldade acrescida. Eu gostaria que não dilatássemos por muito mais tempo a discussão e a entrega de propostas para estes diplomas, para que obviamente eles possam ser aprovados tal como é desejável sempre em diplomas desta natureza, com a urgência possível. Portanto, não sei se algum grupo parlamentar quer adiantar propostas de calendário, uma vez que estas 3 semanas não foram suficientes, senão eu própria o farei como mera indicação relativamente a esta matéria. Senhora Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada mais uma vez. Eu, já foi dito porque é que foi pedido mais ou menos há 3 semanas o prazo para dia 12, realmente tivemos umas semanas atípicas com os feriados, etc., mas francamente acho que não faz sentido pedir-se mais 2 semanas, ou seja, mais 2/3 do prazo que inicialmente tinha sido pedido. Portanto, eu acho que um prazo de mais uma semana seria razoável. Mais do que isso, acho que não faz sentido, e prejudicar desta forma o processo legislativo não me parece bom para ninguém. Muito obrigada.
Senhora Deputada Sandra Cunha Faz.
Bem, eu já tinha respondido por e-mail a esta questão. Eu, de facto, se calhar não vi com atenção as datas que estavam colocadas no e-mail. Penso que terá sido da deputada Ana Rita Bessa, e tinha ficado com a ideia realmente que era uma semana parecia-me, enfim, os trabalhos provavelmente já estarão de alguma forma começados ou avançados. Sei cumprir este prazo, pensei que mais uma semana seria razoável. 2 também me parece, parece-me que já começamos a atrasar bastante, e de qualquer das formas temos também as próximas semanas bastante complicadas e com a agenda de trabalhos completamente alterada, mas enfim, vejamos o que tem o resto dos grupos parlamentares a dizer. Também não quero ser completamente, ou seja, não estarei contra as 2 semanas se assim for o entendimento de todos. Parece-me que uma semana seria razoável e suficiente, mas talvez não seja o caso.
Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, uma vez que a proposta veio por parte do CDS, eu perguntaria se uma semana estariam em condições para apresentar propostas, ou se de facto defende as 2 semanas. Eu gostaria de acrescentar que depois da apresentação das propostas, os serviços ainda têm todo um trabalho de preparação dos quadros e, portanto, não estaremos em condições de nos pronunciarmos e de fazermos uma reunião sobre as propostas todas, a não ser uma semana depois delas serem apresentadas. Portanto, estaremos sempre aqui com a dilatação, além da indicação da entrega de propostas, para mais uma semana, para depois podermos começar a trabalhar em conjunto todas elas. Faz favor.
Muito bem, muito obrigada novamente, Sra. Presidente. Bom, o prazo de 2 semanas foi pedido porque, de facto, estamos com algumas dificuldades em conseguirmos fazer o trabalho que temos para fazer nessa matéria, e por isso o pedimos. Obviamente, se virem nisso um obstáculo, nós acataremos a decisão, como é evidente. Agora, a verdade é que o dia 24, salvo erro, foi o que nós pedimos, é o dia em que, enfim, se encerram durante quase uma semana os trabalhos parlamentares para nós, porque há variedíssimas jornadas parlamentares a seguir, e portanto os trabalhos só se retomarão normalmente aqui na Assembleia outra vez dia 1 de junho, salvo erro, e de maio, 24 de maio, a seguir às jornadas, às vossas e depois às de PST, 30 e 31. E, portanto, e por isso. E depois só os de bloco. Vai para junho. E portanto, nós percebemos a questão, mas também a verdade é que nessa semana os serviços da Comissão não pararão e, portanto, teriam o tempo para o efeito. E, portanto, não nos parece que seja um grande óbice, francamente, o prazo de 2 semanas. Mas, evidentemente, se nesta comissão isso não se decidir, apresentaremos as nossas propostas em tempo útil. Muito obrigado.
Pronto, estão aqui os serviços a dizer-me que o último plenário está. Será 19 de julho, portanto, todo o nosso trabalho, se quisermos ver este diploma finalizado nesta sessão legislativa, tem que estar finalizado nesta altura. Também penso que mais uma semana, ou menos uma semana, agora neste trabalho intercalar, não condicionará muito o produto, os resultados finais. De todo modo, se agora necessitarmos de mais uma semana, depois temos que ter a consciência de que precisamos acelerar um bocadinho mais na etapa seguinte. Portanto, eu... Sim, senhora deputada Rita Rato, faz.
Obrigada. O PCP não vai apresentar propostas de alteração, mas podíamos fixar, provavelmente, porque depois são também os feriados, o feriado de Lisboa, se o processo, porque como se existirem várias propostas de alteração, tem que se fazer sobre os mesmos artigos, tem que haver um mapa comparativo, não é? Para haver tempo para que o mapa comparativo seja feito. Se nós primeiro faríamos a votação aqui para depois ir à reunião da comissão, para ser ratificado, seria isso? Pronto, se assim fosse, a comissão reúne normalmente à quarta-feira de manhã, não é? Portanto, poderíamos marcar talvez dia, data de entrega de propostas até dia 16 e depois a discussão no dia 20, terça-feira, não?
A proposta do CDS...
Até dia 16 de junho. Junho! Estou a falar de junho. Não, mas 24 de maio, depois, a seguir a 24 de maio, é aquela semana das jornadas parlamentares. Também não acrescenta grande coisa.
Mas precisamente dava tempo aos serviços para fazer os mapas.
Ah, então está bem. Está bem. Estou pronto.
Oh, senhoras deputadas, sim, eu estava a olhar para o calendário e mesmo que antecipemos 2 ou 3 dias nessa semana, vai ser muito difícil reunirmos com o mapa.
Então,
portanto,
dia 6.
Eu acho que podemos estabilizar então no dia 24, como foi solicitado, com a certeza que a partir daí temos que acelerar um bocadinho os nossos trabalhos e fazer mais reuniões do que aquelas que estão
24,
no quadro dos nossos calendários.
Reunimos dia 6
para podermos concluir o trabalho 6. Com a brevidade possível.
Pois.
Senhora deputada Rita Rato, desculpe, não
só preciso. Dizer, se assim fosse, 24 de maio, entrega de propostas de alteração, data limite. Dia 6, reunião da subcomissão para a votação das propostas.
Sim,
dia
7, ser.
Ratificação pela comissão. Das votações indiciárias feitas no grupo da comissão. E depois vai ao plenário de...
Da primeira, da... na
não.
Semana seguinte. Okay.
Não, vai ao plenário para a votação
primeira.
Final global dia 8.
Não,
ou dia 9.
Tem que ir à primeira
vai
ainda.
Vai no dia seguinte. Porque se é só ratificar.
Senhora deputada, está a ser muito otimista. Eu acho
não,
que podemos ter aqui algumas...
Não é repetição de uma votação. É só o Senhor Presidente dizer assumem as votações que fizeram ontem. Sim, quem vota a favor. É só
vamos
isto, não é repetir o procedimento. Porque isso faríamos aqui.
Sim, mas ratifica-se.
Mas a ratificação é
claro.
Sim, pode ser de um dia para o outro.
Pode ser, claro. Então, as propostas de calendário. 24 para a entrega de propostas. Senhora deputada, ainda faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que, tal e qual como a colega do Bloco de Esquerda, nós também tínhamos respondido por e-mail ao pedido, à solicitação da Sra. Deputada Ana Rita Bessa. E eu disse que não tínhamos nada a opor, mas quase me apareceu dizer ainda bem que pediste, porque nós não tínhamos ainda isto preparado. E, de facto, nós agradecemos muito a prorrogação do prazo para dia 24, sou pena de não conseguirmos fazer o trabalho como deve ser. E parece-me que, efetivamente, tal qual como acabou de dizer a Sra. Deputada Rita Rato, teremos tempo então na semana... dando-nos tempo aos serviços nas semanas subsequentes, porque há aqueles interregnos todos em que nós nos vamos embora e os deixamos cá sossegados para trabalhar, acho que têm tempo suficiente para preparar os mapas para podermos votar na semana seguinte aqui na subcomissão. E, portanto, parece-me de todo razoável. Muito obrigada.
Ficaria assim, dia 26 entrega de propostas, dia 24, peço desculpa, dia 24 entrega de propostas, dia 6 de junho a discussão aqui em reunião de subcomissão, se houver necessidade tem que se avançar para um outro dia, portanto, e nessa semana ou mais tardar na semana seguinte estaremos em condições de levar os resultados deste trabalho à primeira comissão. Dia 6, sim, tem que ser de manhã, às 11 horas. Sim. Senhoras deputadas, tenho um outro assunto que não está na agenda, mas aproveitava a oportunidade. porque tem a ver com a reunião da próxima terça-feira com a deputada finlandesa. A senhora embaixadora da Finlândia deu-nos conta que vai trazer 14 pessoas para estarem e poderem estar presentes nesta reunião. Eu colocava, uma vez que é uma audição um bocadinho atípica, e é aqui em sede de comissão e não no nosso, no nosso auditório, eu perguntava se vêem alguma dificuldade ou se têm algo a opor a que as pessoas que são convidadas da senhora embaixadora também possam intervir nesta audição. Se tiverem, obviamente que não abrimos espaço a esse tipo de intervenções. Se não tiverem, é sempre muito mais enriquecedor se dermos esta audição como uma audição mais aberta. De todo modo, não quero na altura ser confrontada com isso sem que anteriormente nos tenhamos pronunciado sobre o facto, para eu própria fazer uma gestão adequada da reunião. Portanto, eu coloco. São diversas pessoas que a Embaixada, eu acho, representantes de várias entidades que a Embaixada. Já foi distribuída, senhora deputada. Portanto, temos representantes, são ONGs, são sobretudo ONGs. Sim, claro, que se deixarmos falar temos que ser muito rígida no, na gestão dos tempos, mas se entenderem não abrimos sequer esse espaço ao debate. Mas também é muito, uma vez que são organizações não governamentais, ao que não é dado a perceber, fiz agora uma leitura diagonal, uma vez que são organizações não governamentais e por... Não, não, portuguesas. Portanto... Oh, senhora deputada, foi a senhora embaixadora finlandesa que convidou para estarem presentes e a audição é aberta, não é? Agora, sabendo nós que vão estar presentes várias entidades, entre elas organizações não governamentais, poderíamos abrir um espaço para também poderem participar no debate, ou não? Portanto, deixo isso... Justamente. Senhora deputada Edith Estrela, faixa...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para tentar que sistematizar e no, dando um contributo para que possamos decidir, acho que se devem definir previamente as regras, ou seja, se não houver nenhuma objeção, e acho que, por aquilo que eu ouvi, ninguém criou obstáculos ou dificuldades a que as pessoas possam participar e que, embora reconhecendo que se trata de uma situação atípica, mas que possam participar na reunião. Agora, acho que se deve definir um momento para as intervenções dos deputados presentes e dialogarem com a deputada finlandesa. E depois um segundo momento, com tempos também definidos, para as convidadas. E aí também dizendo logo, pedindo que se inscrevam e vendo logo quantas inscrições é que há para distribuição do tempo, sendo certo que nós temos um tempo limite, até porque vai haver interpretação simultânea e isso também limita. Então, isso simultânea é isso, simultânea. Não, simultânea é isso, ou seja, limita porque os intérpretes são contratados por um tempo limite, não é para virem para aqui o tempo que for, não é? Portanto, quando há interpretação simultânea, eu sei que os tempos são mais restritivos. E, portanto, acho que se deve dizer logo previamente que há o X tempo disponível, tendo também algum tempo para a própria deputada responder. E acho que se toda a gente conhecer as regras e se toda a gente as observar, que a reunião será uma reunião produtiva e multifacetada e que será certamente interessante.
Muito obrigada, Sra. Deputada Edith Estrela. Senhoras deputadas, só uma nota final para a deputada Ângela Guerra, que se pronunciou relativamente à marcação muito em cima da hora desta reunião. Gostava de dizer à Sra. Deputada Ângela Guerra que nós temos reservadas as nossas quintas-feiras para reuniões da subcomissão, sobretudo de 15 em 15 dias, mas sempre que possível, todas as semanas, em função do nosso calendário. E, portanto, este Parlamento, a marcação das reuniões, por vezes, também acontece um bocadinho em cima da agenda e não é caso único nem nas comissões, nem nesta subcomissão. Por outro lado, nós temos que nos pronunciar relativamente ao despacho do Sr. Presidente e se não o fizéssemos esta semana, na próxima semana já não teríamos condições em tempo útil de reunir um parecer que fosse consensual e, portanto, não tínhamos outra margem, até porque não ia colocar este assunto na reunião com a deputada finlandesa, porque acho que não seria o espaço adequado. Portanto, eu peço imensa desculpa pelos transtornos que eventualmente tenha causado esta marcação muito em cima, mas também tem a ver com os nossos calendários, que sabem todas que não são fáceis, e a gestão destas reuniões por vezes também dificulta as nossas agendas, mas é a lógica dos trabalhos parlamentares. Só uma última nota que o Sr. Presidente da Primeira Comissão me fez chegar para vos informar, é que há um comunicado da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e Europeu e ao Comitê das Regiões, uma iniciativa em prol da conciliação da vida profissional e familiar e progenitores e cuidados, e uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativo também a esta matéria, à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores, que revoga a diretiva 210/18 da UE e do Conselho, e elas foram distribuídas para parecer à 10ª Comissão. Isto é sempre muito difícil, porque estas matérias que são transversais, quando estão no na área do trabalho ou de outra comissão da especialidade, são distribuídas a essas comissões e normalmente não são distribuídas à primeira, a não ser que tenham a ver com direitos humanos. De todo modo, o Sr. Presidente pediu para informar os partidos e eu acho que sobre estas matérias nós devíamos fazer uma reunião específica para também vermos, em função das nossas competências, como é que nós, no quadro dos trabalhos parlamentares, podemos assegurar uma melhor articulação com as outras comissões, no sentido de transversalizar a perspectiva de género, porque nestas matérias ficamos sempre muito confrontados com esta divisão. Agora foram para a 10ª, não vieram para a 1ª, já foram distribuídas nesse sentido, o que é que nós podemos fazer? Portanto, fica à nota, porque haverá... Não foi. Esta não foi. Portanto, eu dou esta... Pois, devia ser, é isso que eu estou a dizer. Portanto, eu acho que nós, as deputadas da Primeira, devemos marcar uma reunião só para discutir estas matérias, até para propor à Assembleia uma gestão diferente e mais articulada de matérias da igualdade, no sentido de assegurar esta transversalidade. Portanto, fica a informação. Haverá seguramente deputadas de todos os grupos parlamentares que estão nas duas comissões e, portanto, os partidos gerirão esta nota que acabei de dar da forma como entenderem melhor. Senhoras, trabalho, foi para o trabalho, é conciliação. Muito obrigada. Décima. Décima é trabalho. COFMA. Senhoras deputadas, dávamos por terminada esta reunião. Muito obrigada. Até à próxima reunião da subcomissão, que é terça-feira.